grande poder, o tal poder que mata ou que ameaça, pelo menos, e que é hoje a finança. Por isso é que creio que o tema é tão interessante e espero que possamos discutir a partir de agora. Muito obrigado.
Bom dia a todos. Estava a começar por agradecer o convite para estar aqui presente por parte do professor João Paiva e gostei muito de ouvir o professor Francisco Gonçalves falar e vou tentar acrescentar alguma coisa que também do ponto de vista da já possa nos ajudar a perceber um bocadinho mais do mundo que nós vivemos. A primeira coisa que eu gostava de dizer é que embora tenha sido proposto fazer um debate entre crentes e não crentes, eu não consigo compreender o conceito de não crente, porque nós acreditamos que não tem qualquer coisa. Podemos acreditar que há Deus, podemos acreditar que não há Deus, somos a Deus, podemos acreditar que não há possibilidade de ter conhecimento ou menos das coisas, somos agnósticos, mas todos temos crenças variadas de algum tipo. E é bom que todas essas crenças de facto comuniquem, porque o ser humano é demasiado imperfeito para que só o ser humano ou até uma cultura inteira consiga ter uma concepção completa da palavra. Portanto, essa concepção completa, ou mais completa, por mais que podemos alcançar, só existe se faz que souber diálogo de muitas crenças diferentes, e por isso este tipo de debate parece-me que é muito bem-vindo, vindo apenas lá, não formularia as coisas entre crente e não crente, falaria em diferentes tipos de crença. E qual é a relevância que tem a senhora hoje
em tem
para os dias de hoje? Eu estive no grande chão, que é também no grande chão, de aeroporto de uma bomba, no seminário em Alcântara. Em que estava uma série de académicos muito zangados com duas coisas, com o Donald Trump em ter sido eleito e também com o Brexit, que em Inglaterra é um tema muito forte. E eles atribuíam, era quase, além destes académicos estarem muito zangados com a situação, visivelmente zangados, com o Nick Farage, com o Donald Trump, etc., eles atribuíam isto a duas coisas. A meu ver, é uma explicação muito incompleta no meio. Mas atribuíam o problema essencialmente a. Por um lado, as mentiras que foram muitas outras campanhas, tanto no caso do Donald Trump como do Brexit, e, por outro lado, atribuíam também à pouca educação das pessoas para conseguir compreender o que é que estavam a votar. Me parece que esta explicação é muito incompleta na medida em que, de facto, deixa de lado tudo aquilo que o professor Francisco Gonçalves esteve a falar. De facto, a situação da desigualdade que levou as pessoas a pensar que queriam alguma coisa diferente e portanto, não queriam manter o que tinham. Mas não encontraram também uma alternativa além de que achasse que resolvesse o problema dentro daquilo que é uma falta de dor, então era votar de forma diferente. Acho que esse problema da desigualdade como problema de fundo que não soube ser resolvido e ao não saber ser resolvido abriu espaço a outras coisas, tal como também já vimos anos 30 ou século passado, é de facto um debate importante que foi deixado de lado. Aquilo que eu queria, de qualquer maneira, falar aqui hoje era, dentro do tema da relação entre religião e finanças, era perceber um bocadinho melhor também como é que estes dois temas levaram a essa situação que nós temos presentemente. A primeira coisa que queria dizer é que, de facto, tanto as finanças como a religião apresentam determinados modos de organizar a sociedade ou têm apresentado ao longo da história. As finanças levam a uma relação de crédito e débito quantitativa entre as pessoas. Houve filósofos como Nietzsche que até diziam que o sentimento de culpa vem da dívida. É o facto das pessoas terem uma dívida que gera a memória na comunidade. Uma memória que fica registada numericamente e que gera o sentimento que a pessoa não pode culpar. E todo o debate que houve sobre a austeridade, a mim sempre pareceu ter contornos de algum modo religiosos. Não é? Parece que é como se não fosse uma culpa. Devia ser expiada através do sacrifício. Isto pensando nas religiões sacrificiais, são diferentes das religiões de comunhão, como é o caso cristianismo, etc. Mas nas religiões sacrificiais havia o ritual de expiar a culpa e parece-me que todo o discurso de dizer que de facto as populações eram culpadas, ter vindo acima das suas possibilidades e ter um modo de expiar essa culpa e para isso também, até a palavra usada é sacrifícios, as palavras usadas. Tinha também essas conotações. Portanto, é um tema que às vezes está presente, mesmo implicitamente, ou na psicologia ou antropologia coletiva, por assim dizer, no modo mais profundo ao qual nós possamos pensar, por vezes. De qualquer maneira, as religiões tentaram sempre dar um modo de organizar as sociedades. Embora o ideal de muitas religiões seja uma sociedade que viva, uma comunidade, aliás, que viva completamente pela caridade e a benevolência de uns para com os outros, isso é apenas um ideal. Isto é, o que acaba por acontecer é que muitas vezes acabam por ter também um código moral, e algumas delas até há quem diga que levam com um código moral, com algum funcionismo. E esse código acaba, de alguma maneira, a estruturar as relações humanas. E houve sempre uma relação profunda, de facto, houve muita discussão por parte da religião em relação ao que se passava no mundo das finanças. Na Idade Média, na escolástica medieval, por exemplo, discutia-se muito a questão da usura, se fazia sentido ou não pagar uma taxa de juros. E este tema é um tema que, hoje em dia, continua a ser muito relevante, porque estes fatos, estas pessoas que estavam a pensar sobre estas coisas do ponto de vista da teologia moral, levantavam questões que, hoje em dia, não foram respondidas. Uma das coisas que eu pensava era que alguém tem que receber dinheiro só para emprestar dinheiro a outra pessoa. Quer dizer, a pessoa tem dinheiro, e só pelo facto de ter dinheiro, ganha mais dinheiro, para menos juro. Isto era uma coisa que para os povos não fazia sentido e para alguns fatos medievais, como São Bonaventura, não fazia sentido. O argumento deles é que a pessoa é dona do tempo, não é dona porque ele recebe dinheiro só pelo simples facto de ter dinheiro. E a resposta que eles chegaram na altura, ainda dentro das escolásticas medieval, dada por outro par de franciscanos, quando eles respondem, bem, quem empresta dinheiro corre um risco, isto é, tem que prestar dinheiro, mas tem o risco de não receber de volta. Então, tem que receber alguma compensação por esse risco. E, portanto, esse risco é essa compensação para o juro. O que nós vemos, no entanto, hoje em dia, e que é que já agora tinha-se essa discussão? Tinha-se essa discussão porque tinha a ver com a justificação moral, porque é que o rendimento é distribuído do modo que é distribuído. O professor Francisco Louçã disse que o problema da desigualdade é um grande problema que nós temos atualmente. Mas, para perceber como abordar o problema da desigualdade, temos que perceber também como é que se faz a distribuição de rendimentos? Já temos que pensar um bocadinho o que é que justifica a distribuição de rendimentos, seja de uma forma ou de outra. Tem que haver alguma concepção do que é aquilo que eles chamam de sociedade decente. E os caras, no dia de hoje, pensaram, bom, a justificação de se eu recebo um rendimento por trabalhar, aquilo que hoje em dia chamamos de um salário, aquilo que justifica esse salário é o facto de ter trabalhado. Tinha mais dificuldade em justificar os juros, mas chegaram a uma conclusão, bom, talvez seja porque eu estou a correr riscos, e como estou a correr riscos com empréstimo, eu tenho direito a receber um juro. O que nós vimos quando houve a crise financeira, no entanto, foi que quem estava a receber um rendimento todo o seu trabalho viu esse rendimento de forma reduzida. Porque no tipo de sistema financeiro que foi criado, havia bancos que eram demasiado grandes para falir. Deixaram de falir um deles, o Lehman Brothers, porque era um banco de investimento que não estava ligado à banca comercial e pensou-se, talvez, houve mais situações como o facto do banco não ter comprado, mas basicamente pensou-se que não contaminaria tanto o sistema financeiro como foi a contaminar. Mas aquilo que se verificou é que, na prática, quem estava a correr riscos e supostamente a receber os rendimentos por correr riscos, na realidade não estava a correr tantos riscos, porque quando os riscos se materializaram, quem pagou foram todos os contribuintes. Aqueles que trabalharam também tiveram de reduzir o seu salário. Ora, segundo a lógica medieval destes fatos franciscanos que eu estava a falar, supostamente, quem estava a receber todo o seu trabalho tinha que levar a receber exatamente a mesma coisa pelo seu trabalho, porque a justificação moral do salário era o trabalho. E quem estava a receber pelos riscos que ocorria, pelos seus investimentos no sistema financeiro, é que devia assumir esses riscos. Portanto, seria algo muito diferente daquilo que se passou. Porquê é que nós chegamos a isso? Porquê é que nós chegamos a uma situação em que é possível ter sido isto com tanta naturalidade que quem paga a fatura, no caso dos Estados Unidos, pronto, os mecanismos pelos quais tem concessão, acho que não vale a pena estar aqui a explicar, tem a ver com transferências como a sociedade bancária e a gente, exatamente essas transferências, os meus chegaram aos bancos de investimento americanos, ou algum conceito, etc. Um dos bancos que mais precisa ir à falência seria talvez o Citigroup, porque era aquele que estava de facto com os seus ativos muito inflacionados e que tinha embarcado muita atividade de especulação, mas era um dos bancos que já estava tão acumulado com a banca comercial com a greve das pessoas que teria encaixado naquela situação que consistia a não ser tudo e tudo ferro, demasiado grande para poder ir à para que se possa deixar em falência. E porquê que isso aconteceu? Aconteceu basicamente por duas ou três razões. Isto é, uma delas porque perdeu-se de facto esta dimensão moral da economia. A economia deixou de ser uma ciência moral, isto é, passou a ser, especialmente no século XX, uma ciência meramente técnica. Interessa a matemática, os números, não interessa de facto a discussão moral. Basta ver que no tempo do século XVIII, no início do século XIX, as três grandes áreas da economia eram a estrutura da produção, distribuição e consumo. Hoje em dia é só produção e consumo, não se fala já da distribuição. Fala-se da mensuração da distribuição, mas como a área analítica já não se fala. E há razões para isso, teve a ver com a Guerra Fria, teve a ver com o tipo de ensino que se passou a fazer nos Estados Unidos, por outros tipos de ensino eram politicamente envolvidos, no contexto da Guerra Fria, do capitalismo, etc. Mas uma das razões para os quais chegamos a esta situação é que, de facto, perde-se todo o contributo que paga. E não que se assuma os riscos de quem, supostamente estaria a receber por riscos, tem uma das partes tem a ver com essa dimensão moral. Reparem que o facto de quem está supostamente a receber rendimentos por estar a correr riscos, na verdade, não estar a correr riscos significa que então que nunca devia estar a receber os rendimentos em nenhum lugar. Portanto, acaba-se a tal justificação moral. Mas a outra razão é que o quadro legal, mesmo político, e mesmo filosófico, em que nós encaramos os dias de hoje, tem uma coisa chamada, os americanos chamam corporation, os ingleses chamam company. Nós, a corporação, companhia, para nós, quer dizer muitas outras coisas em Portugal, mas responde ao nosso modo que nós chamamos as grandes empresas multinacionais. As origens das grandes empresas multinacionais, na verdade, o tipo de legislação que as redes têm origem também religiosa, isto é, uma das primeiras entidades coletivas podia ter propriedade não, da entidade coletiva, não em nome das pessoas. Ou seja, quando começa a haver uma separação de propriedade que é de uma entidade coletiva e não das pessoas, isto começa precisamente com a Idade Média, com ordens religiosas, que não podiam ter propriedade. Então o Papa Inocêncio IV diz: bom, a propriedade não é dos frades, é da ordem como um todo ou de uma coletividade. E é este tipo de quadro legal. É aquilo que hoje em dia nós temos nas grandes empresas. A propriedade é da empresa, não é dos seus intervenientes. É que, embora a gente pense muitas vezes que os acionistas são donos daquilo que são os ativos da empresa, na verdade a empresa é que é dono. Os acionistas não são diretamente, pelo quadro legal, donos dela. São donos das ações das empresas, mas a empresa, como tem uma personalidade própria, jurídica própria, ela é que é dona desses ativos. Isto depois, ao longo do tempo, foi evoluído, apareceram as chamadas companhias das Índias Orientais e Ocidentais que podiam ter propriedade própria e ter lucros. Apareceu também a figura da responsabilidade limitada. E aquilo que acabou, o aparecimento da Revolução Industrial, principalmente a segunda fase da primeira Revolução Industrial, os caminhos de ferro, os Estados Unidos, etc., também deram origem a uma série de companhias que também usaram esta figura da responsabilidade limitada já no total jurídico. Mas, basicamente, isto para dizer o quê? Chega-se a um mundo em que, de facto, quando há falência, quem é responsável, em última análise, são as empresas. Não são as pessoas que estavam a intervir as empresas e a receber dinheiro com isso. São as próprias empresas que são responsáveis. E as empresas têm responsabilidade limitada. Como têm responsabilidade limitada, elas não podem pagar a totalidade do seu valor. Ou seja, a fortuna pessoal de quem estava, de alguma maneira, a tomar as decisões, não pode ser afetada por este quadro legal. No contexto deste quadro legal, não pode ser afetada. E isso gera também problemas a nível da. Isso gera também problemas a nível de qual é o sistema de incentivos que se cria. Porque isto cria um sistema de incentivos, é qual é o incentivo para quem está nessas grandes empresas? O incentivo é para fazer o máximo de dinheiro possível, com justificação, mas para ocorrer riscos. Mas quando os riscos materializam, a pessoa, a responsabilidade não é da pessoa, é da própria empresa. Essa empresa tem responsabilidade limitada, também não pode ir à falência porque é demasiado grande para ir à falência. E a justificação para os dinheiros que estava a receber, moral, ninguém sabe muito bem qual é que era, nem ninguém sabe qual é a justificação moral para a hora de ser contribuído a pagar tudo. Porque, supostamente, no caso de quem trabalha, o salário. O trabalho continua a ser o mesmo, portanto, o salário devia continuar a ser o mesmo. Quer dizer, não há grande justificação. Isto também acontece porque o quadro que nós temos. O filósofo chamado João Paulo chamava o liberalismo político, é um quadro que nós separamos a esfera pública e privada. E privada, à partida, é uma coisa que está diz respeito à liberdade de consciência de cada um, só na esfera pública é que diz respeito a todos. Só que o problema é que estas grandes empresas não encaixam bem na esfera privada nem na pública, porque, de facto, muito do poder que têm vem as suas ligações à parte, ao setor do Estado. E, portanto, é um bocado difícil encaixar estas grandes empresas nesta dicotomia público-privado. Mas é assim que nós entendemos. A razão pela qual isto foi pensado não foi uma má razão. A razão pela qual se pensou neste quadro chamado liberal tinha a ver com, no tempo da Revolução Francesa, havia uma situação que era... As pessoas que trabalhavam na terra tinham que pagar uma parte ao senhor feudal, seja da nobreza ou do clero. Isto, para dizer a verdade, impedia de algum modo a concentração da propriedade, porque a propriedade não era, em termos absolutos, nem de quem era trabalhado, nem em termos absolutos, do senhor feudal ou do clero. Porque o senhor feudal ou do clero não podia expulsar a pessoa que trabalhava na terra. Com a Revolução Francesa, tenta-se criar os direitos absolutos, de modo a que quem trabalha na terra tenha um direito absoluto também sobre ela. Mas ao longo da história, sempre houve direitos soberanos absolutos, seja no caso do Império Romano, seja neste programa, houve sempre uma tendência para a grande concentração de riqueza, para a tal desigualdade. Houve no Império Romano e existe agora. E a ideia do liberalismo era, de facto, a ideia que há uma esfera privada em que nós temos tolerância. Cada um pode ter as concepções que entender, religiosas, políticas, etc. Só na esfera pública é que, de facto, estas coisas dizem respeito a todos. Na esfera privada, isto fica ao domínio de cada um. Mas o que acontece é que, dentro dessa esfera privada, isto, à partida, parece uma ideia apelativa e muito tolerante. Mas só funciona, de facto, se a propriedade já estiver tão bem distribuída que não exista esta concentração de regras da falta de igualdade, como estou com essa informação a falar, que faz com que depois exista um grande poder sobre a sociedade. Em rigor, estas corporações deviam ter muito mais escrutínio público do que aquilo que têm, porque recebem, porque têm o poder que têm através do Estado também. E, portanto, a dicotomia público-privado que nós temos, herdada desta Revolução Francesa, do liberalismo, para dizer a verdade, apesar de todas as boas intenções, não cobre bem este tipo de situações. E o professor Francisco Lossão falou também do Papa Francisco. Muita gente diz que o Papa Francisco tem uma atitude muito diferente do que tiveram outros papas em relação à questão. Eu penso que a atitude do Papa Francisco não é uma quebra com a doutrina social da Igreja. É apenas uma maior ênfase, uma parte mais enfatizada. Porque a doutrina social da Igreja sempre fez uma distinção entre uma coisa que é um mercado e outra coisa que é o capitalismo. Que é uma coisa que os historiadores, como o Fernando Rodal, fazem. Mas, basicamente, o mercado, uma economia de mercado, do ponto de vista da doutrina social da Igreja, desde o tempo do Miguel III, da Reina Lombarda, e o João Paulo II enfatizava muito isso, mas o João Paulo II também enfatizava isso, porque tinha tido o muro de Berlim, e ele era fortemente contra o estalinismo. Mas a ideia de mercado é que o mercado funciona quando a propriedade já está muito bem distribuída. Mas a doutrina social da Igreja sempre foi contra a concentração da propriedade. Porque se a gente distingue como uma economia de mercado, que a propriedade está muito distribuída, e capitalismo como um caso em que há concentração de propriedade, todos os filhos da Igreja foram sempre dizer que está tudo bem com a economia de mercado, até por vezes apoiado, mas que o capitalismo sempre foi um problema. Existe um princípio básico da doutrina social da Igreja que é o destino universal dos bens, mas deve ser o próprio desenvolvimento do mundo, toda a gente. E, portanto, o que o Papa Francisco fez foi, na verdade, salientar que a economia de mercado, propriedade distribuída, na verdade, não existe, que existe o capitalismo. E, portanto, é preciso dizer isso claramente, que existe esse problema. Na realidade, não sei se alguma vez existiu, porque mesmo na Idade Média, há quem argumente que a propriedade estava mais distribuída, os privilégios, os feudais, etc., geravam outros tipos de desigualdades, e sempre que houve uma noção de propriedade absoluta, com aquela ideia de distribuí-la muito igualmente, mas com direito absoluto a quem trabalha, de facto, houve a tendência depois para que essa propriedade acabasse por se concentrar. Não vou dizer que tenha que ser sempre assim, mas levanta dúvidas, de facto, sobre essa possibilidade da propriedade completamente distribuída, da renovável nesse início da doutrina social da Igreja, mas que é uma possibilidade que é apontada como, de facto, um ideal. Realiza o bem comum, mas não o caso em que existe, de facto, a grande concentração. Porque a grande concentração de riqueza gera, de facto, as várias desigualdades, gera a questão da dívida do professor Francisco Lossão falava, a dívida gera automaticamente não só o poder económico, mas também o poder, poder hegemónico, ideológico também, por causa da questão da culpa. A partir do momento que se convence as pessoas que a dívida é por culpa delas, elas dizem assim, culpa é minha, eu vou pagar. E portanto aceitam, vão pagar tudo, sem grande problema. A culpa é minha, eu vivi acima das minhas possibilidades. Não vão ver que quem viveu acima das suas possibilidades são os grandes grupos económicos financeiros, que é o que qualquer análise desinteressada da situação marca que eles ainda não vêem acima das suas possibilidades não resolvidas. E isto encontra de facto uma antropologia religiosa também antiga, que tem a ver com a distinção, que eu não vou agora entrar, mas entre religiões sacrificiais e religiões de comunhão. As religiões é que a questão fundamental em comunhão dos seres humanos. Cristo falava com as pessoas, sentava à volta de uma mesa. Estava à volta de uma mesa, conversava com as pessoas, não tinha possibilidade. Mesmo na Igreja Católica, instituiu-se o altar, que é uma coisa que vem das religiões sacrificiais, na verdade, é quando se começa a ir dos centros urbanos para a missão da evangelização para as comunidades rurais. Os padres não conseguiam comunicar com as pessoas. As pessoas tinham já as religiões sacrificiais em altar, com sacrifícios, e não conseguiam comunicar com as pessoas de outro modo. Então, adaptaram de alguma maneira a mensagem de modo a encaixar também esse tipo de pessoas. Já matou-se, escrevi isto muito bem, não tens de contar sobre as raízes da missionação portuguesa. Isso tens de escrever essa questão muito bem. Mas nas religiões sacrificiais, de facto, é que havia muito esta questão da culpa e da expiação da culpa. E o Nietzsche é um filósofo, de facto, que nota bem essa ligação da dívida com a culpa, e eu penso que ela continua a existir hoje em dia. Para nós nos libertarmos disso, eu penso que temos que repensar as questões da moralidade e pensar em dois aspectos. Vamos para já numa perspectiva da economia, e com isto eu vou finalizar, acho que vou acabar com o tempo.
Sim, sim, estás.
E portanto, vou só fazer as duas coisas que parecem fundamentais. Pensar um bocadinho melhor sobre a distribuição da riqueza, e para isso temos que ter uma concepção do que é o bem da distribuição da riqueza. Muitos economistas pensaram nisso no passado ano, muita coisa de pronto pegar, simplesmente foi esquecida. E pensar um bocadinho melhor, de facto, nesta coisa de chamar a grande empresa, a corporação, que não encaixa nesta dicotomia de público.